Olá pessoal, começando mais um Rock Cabeça Sessions, hoje com um power trio que não deixa absolutamente nada a desejar em termos de sonoridade stoner. Estou falando de riffs sujos, letras insanas e um vocalista que faz o diabo com influências que vão de Kurt Cobain a Josh Homme. Isso tudo é a banda belo-horizontina Isso, formada hoje por Pedro Fonseca nos vocais e guitarra. Boa noite, Pedro.
Boa noite.
Formada também pelo Vinícius Filmari no baixo. Boa noite, Filmari. Bem-vindo de volta.
Boa noite, ao Rock Cabeça. Prazer aí estar de volta.
E para finalizar, nós temos aqui outro Pedro. Pedro Veloso na bateria. Hoje está com bongô aí, né, Pedro? Boa noite.
Sim, boa noite, Mar. Obrigado.
Aí, gente, eu queria começar perguntando para vocês dos nomes das músicas de vocês. Fêmea Prematura, Parestesia, Saudades, Pazuzu, Nagashima, Dunas de Fogo e vai por aí. Da onde que vocês tiram as ideias para essas letras malucas?
Duchas de Fogo, na verdade.
Duchas de Fogo.
Pode começar.
Vou começar falando de Saudades, Pazuzu. Que, na verdade, Pazuzu é uma entidade, é um deus assírio. É muito relacionado também um deus que também é muito, por vezes também é entendido como um demônio, assim, e tem um pouco a ver com essa liminaridade, assim, do que é o bem, do que é o mal, e que dialoga um pouco com a letra, assim, que tem a ver, que descreve um pouco um pacto, mas ao mesmo tempo
É uma barganha,
é uma coisa boa, que é ruim, que é mais ou menos o jeito que também a gente se relaciona com diversos outros temas, assim, né? Que as pessoas às vezes se engajam em determinadas lutas, levantando determinadas bandeiras do bem, mas algumas vezes sai como muitas vezes um demônio, uma coisa meio contraditório, assim, entende?
É o fio da navalha interno, assim, eu acho, né? O limite, assim, até que ponto você tá fazendo bem, você tá fazendo mal, mas, assim, às vezes isso é relativo. De repente, você acha que tá fazendo bem, mas, na verdade, você tá fazendo bem pra você ali, né? Pra parecer bem pro outro, a demagogia entra dentro disso tudo, assim, essas pequenas misérias dentro da gente, assim. Então, acho que é muito mais uma coisa interna do que externa, assim.
Não, tranquilo, o pessoal apontou bem.
As outras letras vêm, as outras nomes de música vêm de, assim, às vezes uma frase legal que alguém falou, Duchas de Fogo. A gente, quando eu tava procurando um nome pra banda, aí um cara que tocava até o Vinícius, não tá mais aqui, o Viné, e ele...
Na banda.
Tá vivo, mas... ele perguntou pra um amigo que nome que podia ser a banda. E o cara falou Duchas de Fogo, assim. Aí não foi pra banda, mas foi pra uma música, assim, saca? Mas foi desconexo da letra. A letra tem a ver com outra coisa.
E tem a ver mais com uma sensação, assim, né? Nesse caso, assim, né? Uma ducha de fogo. Isso é uma coisa bem intensa, bem...
E a música exige muito da gente. Então a gente tinha essa sensação de ter tomado meio que uma ducha de fogo. No final, aí vai o nome... parestesia tem a ver com um certo tipo de anestesia que você sente, assim, né? Uma inércia. Também é uma coisa que relaciona um pouco com o político. No sentido das pessoas não se moverem para fazer as coisas que precisam ser feitas, sabe? Tipo assim, uma pizza é sempre um excelente final de história para o nosso povo, assim, infelizmente, sabe? Assim, as coisas vão piorando, eu sei que ninguém aguenta, assim, mas... De alguma forma tá aguentando, sabe? Qual é o limite desse ímen?
Ou seja, vocês misturam aí um pouco de impressões pessoais com o contexto político, social nas suas letras, né? Vocês fazem essa mistura e transformam isso em potência musical,
criativa,
né?
Isso. A gente pega e bate no liquidificador, o que muita gente não sabe o que fazer com isso. Né? Pra gente vira meio combustível de criação, tirar pra fora do peito mesmo.
E Fêmea Prematura, que você tinha perguntado, tem um pouco a ver com essa hipersexualização, assim, de crianças, assim, mesmo e tal. E E como que isso é uma coisa, às vezes, muito normal, assim, na nossa sociedade, assim, cada vez mais as crianças estão sendo menos crianças por mais tempo, né? Então, acho que a letra fala um pouco disso, assim,
Fala um pouco
também.
disso, é.
Desse estímulo que as crianças são desde cedo, assim, tá televisão, rádio, tudo hipersexualizado. E como que isso afeta a personalidade dessas pessoas mesmo, assim.
O lance é que essa música às vezes gera certa polêmica e tudo, assim, o pessoal quer saber o que que é. Porque em muitos momentos escrever a letra não é uma coisa linear, assim, eu vou falar Joãozinho acordou, saiu de casa, etc, contar a história início, meio e fim, não é bem assim. Algumas vezes acontece, mas muitas vezes são só pinceladas de impressões, assim, traduzidas em palavras, assim. Então, às vezes, eu busco da vontade de falar como a pessoa como a fêmea prematura, saca? Às vezes dá vontade de falar como um observador de fora, entende? Às vezes dá para falar, às vezes eu falo como se fosse o predador, entendeu? É
É
tudo
muito
ganha.
vocal,
É uma
assim, né?
esquizofrenia.
É como o Kurt Cobain compunha, né? Por exemplo, o Polly faz do ponto de vista da vítima, né? Você
Isso, eu
tem.
acho que você pode falar isso, sim, é total, porque passa por isso, não tem uma construção de um personagem só. Eu acho interessante esse tipo de
Ou de
abordagem.
vocalidade, assim.
Beleza, gente. Agora falando da formação, o Vinícius está aqui, ele estava no Cacafos de barba, agora ele tirou a barba. Né? Sempre foi essa formação? Só com Pedro, os dois Pedros e um Vinícius?
Não. A banda, a primeira vez que ela aconteceu foi em 2007, então tem muito tempo. E começou eu e o Viné, esse Vinícius que eu falei, que um amigo dele sugeriu do X de Fogo de nome pra banda. E ele saiu da banda em 2008, final de 2008, 2009, não me recordo. E aí entrou, a gente passou um hiato aí procurando baterista, porque não é só procurar baterista, às vezes, né? Você tem que achar um integrante pra energia girar. E o Tony foi o cara que se fez presente aí, né, cara?
Sim, eu entrei em 2010, não foi? Fim de
2009,
2009,
2010,
fim
fim
de
de 10, mais ou
2009,
menos.
2010. Aí já estamos juntos aí. Bom tempo. Parceria muito boa. Gravamos um EP também. A gente vai lançar um novo agora, primeiro
Juntos.
semestre. Então.
Porque tem um primeiro trabalho que foi feito com o
Com o
Viné
Viné
e o
também.
nosso EP, que foi o disco que, com aquelas seis músicas que você
Do X de
conhece,
Fogo,
foi o que
Fêmea, Era
apresentou mais a
Esquecido.
banda, né? Então pouca gente lembra dessa primeira fase, mas teve mesmo. Teve um outro baixista, o Mosca, que contribuiu. Ele fez o primeiro esboço da logo, em palitinho, assim. Eu fui, dei um tapa, assim, pra ficar mais visual. E depois ele entrou, Night, né? Vinícius Filmar, Night Wolf, nosso querido jogador favorito de Mortal. Aí, desde.
Sempre, né? Orgulho.
Aí, depois do Night, a gente
E eu
tentou
entrei.
outros bateras e aí veio o Tony.
E
E essa
saiu o Tony.
formação tá consolidada desde 2010, mais ou menos,
É,
assim, né?
Peraí que eu fiquei perdido. Cada um tem um apelido aqui.
É.
Filmari
Na, é.
é o Night.
Night, isso. É, o Pedro é Pedro mesmo e ele é Tony.
Sou
Tony,
E o outro
Tony, o
Pedro é o
baterista.
Tony, é.
Ah, tá. Que eu fico perdido.
Vários heterônimos, né?
Às vezes as músicas começam a falar, o Batata. Eu falo, quem que é o
Quem que é
Batata?
batata? O músico imaginário, um
É.
amigo nosso.
Gente, então, vamos tocar mais uma. O que é que vocês prepararam aí pra gente começar?
É, essa música, a gente, como
Nunca tocou
o
ela.
Tony falou, o Pedro acabou de falar, a gente tá lançando um EP que vai contar com seis músicas. A gente tá no processo final, assim, de
Mixagem.
mixagem, masterização, tudo mais. E vamos lançar nesse primeiro semestre ainda. E essa é uma música que a gente tinha pensado. Ela inicialmente tinha pensado de ficar de fora, porque ela é mais calma, mas a gente tinha pensado mais em violão, né? O Pedro tinha pensado mais ela pro violão. Mas acabou que a gente conseguiu fazer uma atmosfera nela e resolvemos colocar como se fosse uma bonus track, assim.
Olha que
E
bacana.
cabe bastante pra aqui agora, que é mais um rolê nos violãozinhos e tal.
Ah, que
Então.
joia.
E ela se
Agradecemos a
chama.
preferência.
Ela chama Aqui é o Lugar.
Ah, nome tranquilo, né?
É.
Peraí.
Gente, que eu vou. Enquanto vocês tocam, eu vou gravar aqui.
Beleza.
destino.
Sensacional, gente. Essa foi. Repete o nome.
Aqui é o lugar.
Aqui é o lugar que vai estar presente. No, ou não vai,
vai
entrar.
Vai estar presente como a faixa bônus, a sexta faixa do nosso próximo disco, nosso próximo álbum, que vai chamar Atalaia.
Atalaia. Já tem data de lançamento? Vocês estão em pós-produção? Como é que é?
A gente está dependendo da mixagem. A gente recebeu a primeira mix, fizemos umas anotações. Estamos querendo fechar isso primeiro para depois. Agendar o lançamento.
Mas a ideia é que seja nesse primeiro semestre mesmo.
Exatamente.
Provavelmente deve ser talvez junho, assim, imaginando todos os, os...
Mais tardar no final do primeiro semestre.
É, mais tardar no fim do primeiro semestre a gente vai
lançar.
Sim, e fazer canções acústicas é algo que estava nos planos de vocês ou foi só para esse formato aqui? Vocês são porrada, né? São rock tijolo.
Sim. É. É. Assim, tudo nasce... Igual hoje mesmo eu comentei isso com alguém mais cedo, que todas as músicas que eu fiz, a grande maioria, acho que uma ou outra só que escapa, que foi, todas foram feitas nesse violão aqui, acústico de Jorge mesmo. Assim.
Sim.
Então, inclusive, essa música que a gente acabou de executar aqui, ela é uma homenagem a um lugar... Que onde muitas músicas foram feitas com esse violão, sabe?
Ah.
E a Serra do Curral, no caso.
Ah, que bacana.
Então, lá, tudo fica mais calmo, mais tranquilo. Então, assim, pra depois virar porrada, né?
Ah, tá.
Mas a gente já tinha um plano de fazer um repertório acústico. A gente já chegou a fazer show metade plugado e metade acústico.
Uhum.
E a gente gosta muito, porque a gente ensaiava predominantemente, assim, o preparo em corda é muito importante. Se a música fica legal no violão, ela vai ficar muito legal na guitarra também. Sabe?
Uhum. É, então, 2018, a gente pode dizer que é o ano do isso, né? Porque vocês estão estourando aí. De repente, a gente só vê isso.
Ué,
né? Paul Chaves, né?
É isso.
Vocês usaram esse meme, né?
Usaram.
Né? Falar nisso, qual que é a explicação para isso? O Filmar já me explicou uma vez, uma explicação filosófica e tal. Eu queria que vocês repetissem para a galera entender o que, que é o isso.
Ao longo do tempo foi aglomerando assim, significados. Para início de conversa, assim, eu queria um... Igual surgiu Duchas de Fogo, que nome que vai ser. E aí eu achava todo nome encerrava muito a banda naquilo ali, né? É isso aqui. Não, eu queria uma coisa que... desse parte para todas as músicas, todos os sentimentos participarem para as pessoas também, sabe? Eu não queria dizer o que, que a banda era, mas ao mesmo tempo eu queria que fosse algo assertivo também. E aí, nesse negócio, eu não sei se pulou de uma frase que eu falei, ou isso ressaltou, ficou em evidência, né, essa palavra. E aí eu fiquei, pô, mas isso é muito, né, morno, nem lá nem cá, mas ao longo do tempo teve gente que falou, ó, esse é o id, né, o pulso de vai lá e faz, é isso, o que você sentir que você tá realizando, é isso, o que você quer fazer, quer parar, quer ver um pouco o céu, respirar um pouco, é isso, é o que você quer.
E é legal que, foi mal, que tem a ver também com esse, ao mesmo tempo, como você estava falando, que é um conceito muito específico de quando você se refere a algo que é isso, você está se referindo a uma coisa determinada. Ela é muito específica, ao mesmo tempo ela tem uma contradição que ela é bem vaga, né? Que o isso, ele pode ser, ao mesmo tempo que é uma coisa específica, ele pode ser uma coisa mais aberta, no sentido de não uma coisa genérica, mas uma coisa mais
Contemplativa para contempla todos,
é
a todos,
mais
assim.
aberta mesmo, assim, né? Genérica fica meio pejorativo
É.
esse termo, mas genérica no sentido
Não tem um
de
sentido
não ter
encerrado.
exatamente um sentido completamente fechado, assim. Eu acho que tem muito a ver também com as letras também, né? Que são muito abertas a diversas interpretações e tal. E esse negócio também do isso, se na psicologia antigamente chamava o id de isso também, de onde que é as
É.
pulsões de, né, dos desejos, etc e tal, acho que coube muito bem assim com a banda também, que tem muito uma carga psicológica assim, né, nas músicas e tal.
Funciona para mim também, acho que funciona para eles também, assim, a banda chama isso, a gente se sente realizado através disso. É uma música feita que a gente considera assim que tem um crivo de pô, tá legal, sabe? Tá de verdade, então é, sabe? Então é isso, assim.
É
Porque
isso.
se não comove, se não tem, sabe? É porque o lance do rock, né, tem essa coisa toda de imagem pra caramba, às vezes. Você pensa rock, muita gente pode pensar rock, calça de couro, ele é muito usado, né? O pessoal usa muito da imagem do
Virou um
rock
símbolo,
pra
né?
agregar valor em tudo. Apesar dele estar tá super em baixa, a Gibson com risco de fechar aí por não vender guitarra, mas é o que todo mundo busca é essa autenticidade assim do rock. A gente fazer música de maneira que toda música seja. É isso aí, saca? Bacana a gente sente devolvendo alguma coisa, assim.
É, vocês falaram que o rock tá em baixa. É por aí que vocês deram essa aura mais stoner na banda, que o stoner eu acho que é um dos estilos que nunca entrou em baixa, né? Principalmente em Queens of the Stone Age, uma coisa assim que sempre agrada, né? Que a galera mais nova curte. Como é que foi essa influência aí? Ou foi uma influência natural? Foi uma jogada de mercado? O que que é?
Cara, eu acho que, assim, o nosso som, ele bebe muito da fonte dos anos 90, né? Que, inicialmente, acho que era muito grunge, assim, né?
Foi
E,
até.
no caso, depois o Stoner também surgiu mais ou menos nessa época. Então, assim, foi meio que um processo de reestruturação, amadurecimento do som da banda, assim, e tal. E sim, várias bandas de stoner aparecendo, esse nome aparecendo em voga, assim, a gente resolveu também flertar um pouco com esse gênero, assim, mais explicitamente, assim, sabe?
É, a primeira vez que eu ouvi alguém falar que o isso parecia, lembrava Stoner, sabe? Queens of the Stone Age, assim, foi com a Cabeça Vazia, que é uma música do primeiro disco, que ainda não é da época do Tony, assim, quatro músicas que a gente nem chegou a lançar oficialmente. E aí, alguém falou, pô, isso aí tá lembrando Queens of the Stone Age, essa coisa meio Stoner, meio pesada. Então, apesar de os anos 90 terem sido principalmente o grunge, né, que foi uma coisa que bombou o rock na época, assim, em geral, ter sido uma última grande impressão, e até abafou muita coisa, porque tava lá as bandas lá do deserto quebrando o pau na mesma época, só que, né, a corrente era ser grunge, assim, né, era o que aquelas bandas que tinham alguma coisa em comum, mas nada a ver de som um com a outra, formava ali algum tipo de ethos ali, né, o pessoal tinha valores eram contra segregação de minorias, esse tipo de coisa, e era uma coisa muito. Não era panfletário, não era uma coisa de bandeira, era uma coisa feita naturalmente, era o modo das pessoas se relacionarem. Muita banda feminina já tinha quebrando o pau. Mas tinha o Stoner rolando da mesma forma. O lance é que ele não apareceu junto com essa onda. Se tivesse aparecido, estaria desde então, assim, desde que a banda foi formada. Mas como o tempo foi passando, isso foi. A história foi decantando e apareceram outras coisas, pelo menos pra gente aqui, o Night mesmo, que me aplicou em Caios. É um cara também, na época do MySpace, falou: Nossa,
Caios,
isso lembra Caios, um cara da Noruega. Assim, eu fui procurar ver, ele me aplicou em dois discos, e aí eu fiquei ouvindo sistematicamente. Isso foi em 2009, 2000, isso é
2010,
antes de conhecer o Tony, 2008, 2009. E aí já foi contribuindo, sabe? Porque eu
foi
sentia que
agregando.
faltava também alguma coisa, mas não é assim.
E o Stoner foi meio que o underground, assim, né, dos anos 90, entre aspas, exatamente por esse boom do grunge, assim,
Isso.
né? Então, para muita gente, assim, durante muito tempo, na verdade, assim, acho que foi até talvez o Queens of the Stone Age mesmo, que trouxe à
É.
tona, assim, essa
Que
ideia do
antes era
Stoner,
do
que hoje em
underground, né?
dia.
E hoje tá no mainstream.
Que hoje em dia eles até já falaram que não, o Strange Stoner não é com a gente, não, e a gente tá em outra onda, assim,
Mas é
então.
muito, só para fechar, é muito complicado assim, falar. A gente cooptou esse estigma de Stoner para poder vasilinar o nosso caminho, assim. Na verdade, isso nunca facilitou nada, assim. É uma coisa que a gente identifica que tem desde que a gente entendeu que existia
É,
aquilo
foi uma
ali, sabe?
sonoridade que a gente se empatizou com
É,
ela,
mas a
né?
gente tá longe de ser uma banda que, tipo assim, liga nossos oranges, sacou? E nossa, eu sou Stoner. Não, a gente
Não, com
não. Porque
certeza.
tem muito generic Stoner aí também que a
É, o
gente.
Stoner ficou meio genérico mesmo, assim, né? Tipo, só
É.
colocar uma guitarra com muito fuzz e afinar
Dropa,
em
né?
dó e pronto. Você faz uma música de Stoner rapidinho,
Não.
sabe? Então, a gente, ao mesmo tempo que a gente bebe dessa fonte também, a gente tenta não ficar tanto nesse óbvio, assim, né?
Sim, você falou uma palavra, é óbvio. É o óbvio que a gente não vê no vocal, no seu vocal, né, Pedro? Que você começa de um jeito e depois você extravasa, depois você volta. Aí que a gente percebe que a influência vai muito além de qualquer estilo, né? O Stoner, eu diria que o Cacafos é puro Stoner,
Sim,
né? Que...
Cacafos tem um pouco mais dessa pitada stoner assim também.
E ele traz muito do grunge, né?
Sim.
Do período luminoso do grunge, que isso que
Obrigado.
transforma, né, a música de vocês em algo que, né, totalmente, como que eu posso dizer, transforma em arte, né?
Obrigado.
Então, por falar nisso, vamos ouvir mais uma?
Bora,
Vamos.
vamos lá. Essa é a Atalaia?
Atalaia, que é a música que
Que
dá
é
o nome
tema
pro
do
disco.
disco.
Peraí, só começar.
muito massa, essa aí foi Atalaia?
Sim.
Atalaia. Um grande sinal que vocês estão arrasando é que o Wagner, nosso operador, continua ali escutando tudo, não saiu pra fumar, nem pra ir no banheiro, tá lá curtindo, com certeza que o Wagner é metaleiro também.
É nóis.
Né, gente? Gente, depois dessa, eu diria orquestra aqui, né? Temos o Filmari usando um violão como baixo, tá sensacional aqui, mas eu vou ter que encerrar, né, porque a gente tem um tempo aqui, infelizmente. Queria agradecer ao nosso trio aqui presente do Isso, começando pelo Pedro, né, do Pedro Fonseca, que é o vocalista e guitarrista. Obrigado. Muito obrigado.
Obrigado pelo convite, Marcos, a gente fica muito feliz de estar aqui.
Obrigado, a gente que agradece por esse show. O outro Pedro, né, o Pedro baterista, que é o Pedro Veloso.
Tony,
Tony.
Obrigado, Marcos. Valeu demais o convite. Foi muito bom.
E o nosso querido Vinícius Filmari, baixista também da Cacafos, e hoje como representante da Isso Legítimo. Obrigado pela sua presença.
Valeu, Marcos. Obrigado aí pelo convite aí. As portas sempre abertas aí. Muito obrigado.
Com certeza. Pra música boa, tá sempre aberto. Porra, e pra finalizar, gente, eu sempre dou uma dica. E hoje eu trouxe a dica de um disco. Na verdade, é um álbum, né, que tá disponível nas plataformas, que é do MGMT. Vocês conhecem essa banda?
MGMT.
MGMT. Little Dark Age. Né? Especialmente a faixa When You Die é sensacional. MGMT, como o Vinícius falou, é uma banda americana de rock psicodélico formada em 2002 no Brooklyn. Então vale a pena vocês buscarem esse álbum aí, essa faixa When You Die, que é sensacional. Várias camadas na mesma música, da mesma forma que o Isso promove pra gente.
Maravilha. Interessante, vou já anotar.
Obrigado aí
aqui
pela indicação.
Então aí, gente. Isso aí, gente. Então a gente volta no próximo sábado com mais uma grande banda, tal como Isso, fazendo do nosso quadro aqui mais rico do que nunca de rock independente de Belo Horizonte, principalmente. Um abraço, até a próxima.
Muito obrigado.
Valeu,
tudo
um
de bom
abraço
pra vocês.
Todo mundo tá valeu, escutando mano. Também. Valeu.
Valeu, ouvintes.